chegar à dona da família. Eu quero ficar uma aventura de fato de eu queria antes sublinhar aqui a minha alegria, a emoção de estar presente nessa difícil homenagem ao professor José Carlos Souza Barra, meu querido amigo pela notável contribuição à reflexão macroeconômica, especialmente a questão da dominância da esfera financeira, que é um grande envolve o sistema capitalista, que eu chamo a macroestrutura, porque todos os circuitos da produção, da mesma, da renda do trabalhador, familiar, todos os circuitos, em algum momento, quando o capital toma forma monetária, ele tem no sistema sempre alternativa de virar riqueza acumulada na forma de, entre aspas, poupança. Esse grande processo ele é parte natural enquanto já se passa do próprio do capitalismo. E essa reflexão é relevante no nosso período, porque a riqueza, sob diversas formas ativas, formas ativas financeiras, passa a ser um determinante chave para a decisão autônoma de gasto e financiamento do gasto, que constitui o cerne da contribuição de Keynes, Minsk e Palestra, enfim, a contribuição. Todas as relações se formam muito mais complexas sob um sistema onde a riqueza sob a forma de variados ativos financeiros tem um peso determinante na decisão, naquela decisão ali, how those responsible for the unlimited ability to create purchasing power will use it in the economy. That's mediated by the wealth in all its forms and in its always alternative uses. Então, essa é a questão que o professor Braga levantou ao longo da sua trajetória intelectual, opondo em vários momentos a questão da acumulação produtiva de capital versus a acumulação, para usar um nome correto, fictícia, porque é um descolamento do valor da riqueza depende do potencial de expansão de crédito. Há uma relação muito forte entre a expansão de crédito e as funções monetárias e a valorização da riqueza, e a valorização da riqueza se torna autônoma em relação ao circuito da produção. E ela problematiza normalmente quando o sistema bancário se descola enquanto negócio de estar a serviço do sistema empresarial produtivo. Quando esses recursos ganham autonomia no capitalismo contemporâneo, o tema de hoje aqui é a inflação da riqueza. E, de fato, a riqueza, sob diversas formas, ações, papéis, títulos públicos, títulos privados, poupança, sob diversas formas, no sistema bancário, todas essas formas somam 240 trilhões de dólares, né? E ela foi colocada em risco em 2008, quando a grande bolha de ativos financeiros implode. A crise de 2008 é um grande marco na história do capitalismo contemporâneo e repete a crise de 1929. A crise de 1929 sucedeu a algumas décadas, especialmente a década de 20, de forte expansão do sistema, de formação de uma bolha, de uma explosão dessa bolha com a Bolsa, em 1929, e uma crise bancária de grande profundidade, com uma política monetária que demorou a reagir e o fez de forma muito precária. Além do que, o sistema bancário americano é um sistema dualista, com grandes bancos de investimento separados, e o mercado capitalista, um grande número de pequenos bancos que faliram em massa nos Estados Unidos. Isso generalizou a crise, produziu uma crise brutal de crédito, e o resto da história, a recuperação da crise, da grande crise dos 30, durou mais de 15 anos, crise muito longa. A recuperação só veio, de fato, com a guerra, com a Segunda Guerra Mundial. Já em 2008, repete-se uma grande crise. A pergunta do livro do Minsky, e o Minsky foi o único grande analista teórico que mostrou a relação de prociclicidade que o sistema de crédito endogenamente produz no sistema. O crédito é fortemente prociclico quando ele é realimentado por outras forças. Há uma prociclicidade também da política fiscal, porque a renda do capital aumenta, as receitas aumentam, a facilidade de financiar aumenta. Então, a própria política fiscal também torna prociclica. Então, o Minsky mostrou que na euforia a avaliação de risco cai, o prêmio de risco cai, a percepção de risco cai, a prociclicidade do sistema privado corporativo aumenta, o sistema bancário realavanca tudo isso. E o Minsky fez a pergunta no seu famoso livro: Can it happen again? And it did happen again. Que foi a crise do livro. Entretanto, o Minsky colocou todas as bases para uma reflexão mais elaborada, que não aprofundou, porque o Minsky mostrou a relação entre crédito e as condições do mercado de títulos públicos e o sistema bancário, e as condições do sistema bancário, remuneração de reserva bancária, mas o Minsky não, a seu tempo, não introduziu o papel sistêmico da riqueza e os seus efeitos, da inflação da riqueza, da inflação de ativos, sobre a disposição de gasto das famílias, sobre a disposição de crédito, tomar crédito, porque, como o professor Craig bem explicou aqui, o poder de de oferecer crédito autonomamente, nem sempre se concretiza se você não tem a disposição a tomar dívida por parte das empresas ou das famílias ou do governo. É raro o sistema bancário querer oferecer crédito quando ninguém quer tomar, porque isso já é uma situação de crise. Quando ninguém quer gastar, a economia está mal e o sistema de crédito se torna muito adverso na crédito, uma situação um pouco usual. Mas o fato é o seguinte, é que para existir um plano de crédito, precisa que haja disposição do sistema bancário de oferecer crédito e do sistema. Os agentes tomar crédito e isso concretiza o ciclo. A riqueza, a posse de ativos financeiros, cria nas famílias uma sensação de riqueza, em que à medida que ela infla ficticiamente, e ela serve de servir de colateral para empréstimos bancários, ela criou um círculo vicioso e deu em bolhas. As bolhas são muito mais potentes no sistema sob a égide da riqueza financeira. Então, eu queria dizer tudo isso em homenagem ao Braga, porque eu acho que ele desvendou e refletiu em grande medida sobre isso, essa homenagem muito grande. E, segundo, eu quero também expressar a minha alegria de ter visto aqui três grandes amigos, professores aqui presentes. Feio você estar aqui na mesa, frequento aqui há tantos anos, é um grande amigo intelectual. Quero expressar a minha satisfação de compartilhar com ele. O professor Robert Goodman, nosso também grande amigo de muitos anos, eu não o via há muitos anos, então foi um grande prazer reencontrá-lo. Espero que agora avante possamos estar mais próximos. Depois que eu me libertei aqui de carregar um imenso piano, possa estar mais próximo da vida intelectual. E o professor Arturo Huerta, também meu querido amigo, o João Braga, se felicito também pela presença de pessoas tão importantes. Desse processo de criação intelectual. E quero também dizer com muita alegria de ter aqui na convocatória da mesa senhora. Mas feita essa introdução, e eu já tinha antes eu queria baixar um pouco a bola, porque nós teremos que ter perguntas lá na série, deixar um tempo para isso. Eu queria baixar um pouco a bola para a discussão, uma discussão do mundo da economia mundial daqui para frente. Inclusive, aproveitando até para o que esteja aqui para responder aqui, mas também para fazer algumas perguntas. Então, nós estamos vivendo um oitavo ano de uma grande crise financeira. Começou aí. Na verdade, a crise começou, o seu prime começou a engrenar já em 2007. A implosão veio com a queda do Lehman Brothers em 15 de setembro de 2008. O impacto inicial da crise foi absorvido por políticas fiscais. A déficit fiscal dos Estados Unidos chegou em 2009 a 10% do PIB, na média dos países da OCDE, 7,5%. E esses déficits foram déficits emergenciais, em parte. Os estabilizadores automáticos, a dificuldade de comprimir despesas. De outro lado, uma ação proativa dos governos em suavizar e ensalvar o sistema bancário e parte do sistema corporativo das grandes empresas de um debate, um desastre. Várias intervenções foram feitas com recursos fiscais, compra de ativos podres, capitalizações de empresas e bancos. Lembremos-nos que os Estados Unidos, o governo americano, o Tesouro americano colocou 50 bilhões de dólares na General Motors. Depois saiu. Mas intervenções extraordinárias foram feitas naquele momento. A política e principalmente o salvamento dos bancos, que o banco sumiu uma parte significativa desse esforço fiscal. Enfim, é curioso. Naquele momento, nem todos os liberais reclamaram esse uso de recursos públicos para salvar grandes interesses privados. O fato é o seguinte, é que a política fiscal, em 3 anos, a média de dívida pública, não estou falando de dívida total, de dívida pública, sobe de 60% ao OCDE, países desenvolvidos, só de 60% para 90% do PIB e depois para 110% do PIB. Existem posições diferentes, mas cria uma rejeição à política fiscal por parte dos mercados, porque a velocidade na margem de endividamento é insustentável. Era possível sustentar déficits fiscais de 7, 8% do PIB ad eterno, por muito mais tempo. Há então uma conscrição em relação à política fiscal. A resposta que começa nos Estados Unidos, como o Bernardo, mais cedo, é fazer o quantitative easing, que foi feito por partes. A primeira onda de quantitative easing, a segunda e a terceira. A Europa demorou a fazer. Foi preciso que o sistema do euro tivesse a beira do colapso para fazer o quantitative easing. Mas fez. Depois, fez em grande escala depois de 2012, por um subterfúgio através do qual o Banco Central Europeu fornece recursos via bancos regionais, bancos nacionais, sem tomar diretamente o risco, mas fez um sistema que chegava lá da mesma forma. E mais recentemente, aí, o Japão fez o seu quantitative easing em grande escala. O fato é que nós temos hoje, assim, o Federal Reserve tem 4,5 trilhões no balanço de papéis privados. O Banco Central Europeu tem 2,2 trilhões de euros, que dá um pouco mais de papéis privados. E o Banco do Japão tem 3,9 trilhões de dólares em papéis comprados ao mercado. Ora, essa política foi combinada com uma evolução também da política de juros de zero para depois zero interest rates to negative interest rates. Foi caminhando com uma outra intervenção em paralelo, porque a intervenção visou não apenas reduzir o juro de curto prazo interbancário, mas ao comprar os papéis de longo prazo, os bancos centrais deliberadamente interviram sobre a estrutura de termo da taxa de juros, reduzindo a taxa de juros de longo prazo, deliberadamente. Então, a curva de juros foi achatada. A curva de juros normalmente deveria estar positivamente inclinada, ela foi sendo achatada ao comprar maciçamente papéis de longo prazo. No caso americano, especialmente, primeiro os papéis das agências em que eram Fannie Mae e Freddie Mac, ao comprar esses papéis, o yield de longo prazo caiu. E isso achatou a estrutura do termo, com a ambição de que, ao reduzir o juro de longo prazo, o incentivo à construção, tanto à oferta de crédito quanto às famílias à disposição de tomar crédito novo, pudessem ser ressuscitadas. Todo um processo. Bom, o prêmio de prazo, né, de risco de prazo, chamado term premium, caiu de 150, 200 pontos para menos de 50 vezes a mais. Então você achatou esse processo. Outra vez, um grau de intervenção dos bancos centrais sobre o sistema inaudito, não, nessa escala. Bom, aí esse processo vem se arrastando. Os resultados foram muito modestos. O melhor resultado foi nos Estados Unidos. Demorou muito, mas veio uma recuperação muito fraca, o suficiente para permitir a reeleição do Obama lá atrás, e mesmo agora, no melhor momento, a economia americana tem um crescimento muito baixo quando comparado aos ciclos anteriores. Mais ainda, há dúvida sobre a sustentabilidade do crescimento, pensadamente porque os agentes que têm poder autônomo decidiram o que fazer. Ali na última pergunta do professor Gregor, esses agentes têm dúvidas sobre o processo. Então, nesse, os resultados foram fracos. O Japão, na Europa, os resultados igual. Os resultados na Europa, fracos, muito fracos. Apesar do juro negativo, do juro zero, na verdade, as economias europeias partiram, com a única exceção da Alemanha, que é uma grande exportadora e tornou-se ainda mais forte, porque usou o euro como alavanca, e que a Alemanha é uma potência industrial, que tem poder industrial, e tem uma organização do capitalismo organizado, onde a banca nacional do sistema financeiro está a serviço do sistema produtivo. Ainda hoje, quem conhece o sistema financeiro alemão sabe da relevância que o Banco de Desenvolvimento Alemão, o BFW, tem no sistema, e que os Länderbanks, que os bancos regionais, têm no sistema bancário, e sua capacidade de fazer crédito de ciclo e crédito de exportação como um dos pilares não tão visíveis dessa capacidade da Alemanha de se sustentar. Uma economia que tem 40% do seu produto interno diretamente vinculado às exportações, e tem na China o seu principal mercado, principal fonte de máquinas, equipamentos e tecnologia industrial da China é a Alemanha. É uma exceção, ela vai bem e ela é um sustentáculo ali que leva, pela média, a Europa a não estar no negativo. Mas se você olhar o resto da Europa, o perfil da Europa, toda taxas anêmicas, para não dizer, né, quando não negativa, de crescimento. E isso tem levado a um profundo desgaste dos sistemas políticos. de dois sistemas de representação, da representação política, que é parte da crise. O Brexit na Inglaterra, os riscos na França, numa eleição vindoura de um populismo de direita, esses riscos todos estão presentes na Europa, o crescimento da Europa é muito frágil. E nem no Japão. O experimento de afrouxamento super evidente no Japão deu algum resultado, mas os resultados são fracos. Algum crescimento fraco. E todo esse essa compreensão hoje de que as políticas de super liquidez chegaram a uma exaustão. Com um diminishing returns, você já está num momento, levou a um certo, curiosamente, a um novo consenso de analistas. Quem lê os textos do BIS, ou mesmo de outros bancos centrais, se depara com um apelo à volta das políticas. Assim, olha, essas políticas monetárias elas tiveram um efeito limitado, mas não resolveram. Então precisamos voltar, é preciso sair do comitê de crise e voltar para a política fiscal. Aí até ali são simplificações. Até as perguntas que nós temos que fazer são mais complexas. Primeiro, o quantitative easing teve efeitos, sem dúvida, efeitos, entre aspas, positivos para todos os devedores. Devedores foram fortemente beneficiados pelo quantitative easing. Já os poupadores do outro lado, fundos de pensão, você imagina, fundo de pensão, onde a taxa de desconto de um para baixo, dizem que viram, os fundos de pensão estão, todos dizendo, os poupadores institucionais e aquelas famílias que não têm acesso aos instrumentos sofisticados de mercado de capitais e acesso a ganhos de capital, e que vive na poupança, pequena poupança, foram punidos. Então, pequenos poupadores, então, é uma coisa que tem dois lados. Mas, certamente, o quantitative easing foi desenhado para facilitar a digestão de dívidas e facilitar o processo de deleveraging, de desalavancagem dos devedores. E, de fato, facilitou, inclusive para os governos, o deleveraging, o fato que a dívida pública não tem um componente, diferentemente do Brasil, você tem um juro embutido no tesouro, faz a dívida, faz uma impulsão muito forte sobre a dívida pública, você não tem esse negócio. O quantitative easing está longe de ter sido uma coisa neutra. E, por fim, o quantitative easing impediu a deflação da riqueza. Os ativos financeiros começaram, bolsa, começou a murchar em 2008 e primeiro semestre de 2009. Mas a entrada do quantitative easing de 2010, 2011, 2012 começa a ressuscitar, a revalorizar os ativos financeiros. E o fato é que você volta a ter uma inflação de ativos e o valor da riqueza volta a crescer e supera hoje o valor da massa de ativos. Eu usei dados, eu excluí um ativo que você falou, alguns derivativos para evitar a contagem de certos derivativos que representam ativos já securitizados. Mas você tem que inflou essa riqueza. E Não obstante, a grande pergunta é se a inflação da riqueza, essa inflação da riqueza, que foi muito desigual e aprofundou a desigualdade de distribuição de riqueza e, por consequência, também de renda derivada da riqueza. E aí, acho que vale a pena ver o Piketty, porque ele tem um grande talento de mostrar as estatísticas. Esse processo interage com a decisão, com as decisões de gasto e de disposição a tomar crédito, a se endividar. Nesse sentido, a grande pergunta é, nesse contexto, supondo que um novo governo Trump vai fazer uma política fiscal fortemente expansionista, significativamente expansionista, qual será a potência dessa política? Porque é preciso que nós lembremos, nós, que nesse ano sempre lembremos, e essa é um argumento que é usado ad nauseam para estabilificar o pensamento de Keynesiano, e que o Keynesiano prega o aumento de gasto público em qualquer circunstância, de qualquer forma, sem qualquer qualificação. Não é verdade. Porque ele sempre está preocupado em saber se as circunstâncias de propensão a investir, de propensão ao gasto do conjunto de agentes econômicos, empresas, famílias ou governo, produzir um alinhamento na direção de mover decisões de gasto ou não. Porque se a preferência por liquidez fosse sempre dominante, ela esteriliza a política fiscal, ela amesquinha a política fiscal. Não apenas a preferência pela liquidez torna didaticamente o professor Craig, mas eu vou oferecer maciçamente crédito se você tem um estado de incerteza e de preferência por liquidez, porque não vai se transformar em decisão de gasto. Mas também é preciso ter em conta o seguinte: os multiplicadores fiscais não são constantes econométricas, caracolares, um monte de econometria, momentos de expansão do sistema, e diz assim, o multiplicador fiscal é 1.3, 1.5. Multiplicadores fiscais dependem daquilo que a propensão dos agentes responsáveis tem capacidade ilimitada de decidir autonomamente gastar mais. É dessa disposição que depende a eficácia de multiplicadores fiscais, a potência de multiplicadores fiscais. Eu posso dar uma série de exemplos. Um programa fiscal feito com uma economia que tem as famílias em processo de deleveraging, de desendividamento. Um programa fiscal que tem um déficit em conta corrente abrindo, aumentando, com a apreciação de taxa de câmbio, aumentando o déficit comercial. E tem as empresas, o setor privado, com freio não puxado, sem investir, porque ela tem uma alta ociosidade. E, se você faz uma política fiscal, eu tenho uma política de juro muito alto, que dirige a capacidade de gasto para a riqueza financeira e não para o gasto. Certamente, essa política fiscal terá um impacto modesto ou até. O multiplicador fiscal pode ser menor que a humildade. E aí é diferente se você tem uma situação onde a propensão, por exemplo, muitos pecadores fiscais são mais potentes quando você tem juros mais baixos, tem disposição a tomar crédito por famílias ou por empresas, porque o processo de dívida já está mais maduro. A pergunta que eu faço à própria turma é o seguinte: o deleveraging começou a acontecer nos Estados Unidos, nas famílias, mas ele ainda não, ele já se completou. Assim, um eventual problema fiscal vigoroso pode, ele teria a mesma eficácia do que teria algum tempo atrás, algum tempo atrás seria muito baixo, ele teria maior eficácia. O setor corporativo voltaria a investir mais fortemente. O setor imobiliário poderia ser contaminado positivamente por uma política de gastos fiscais. E aí eu recorro ao passado, por exemplo. Se nós olharmos em retrospecto, eu lembro assim, na história, o governo Nixon fez uma política fiscal super expansionista, que deu um desastre. Um desastre porque o setor privado não investiu fortemente, ao contrário, desarrumou expectativas, a inflação subiu fortemente. E ele deixa uma herança inflacionária que vai depois obrigar um choque de juros, mas em que ele deixa uma herança. E a economia, ao não reagir, ela produziu um desastre. O governo republicano também fez uma política. Olha a política do Reagan. Igual, fez uma política nada ao contrário do que diz o governo republicano, fizeram o que iniciativas da administração. A política do Reagan foi uma política expansionista fiscal, muito forte, porém funcionou bem. Porque ela vinha já de juros muito alto, que estava caindo, e essas condições de eficácia eram mais favoráveis para os indicadores fiscais. E isso, na verdade, o Reagan fez um duplo movimento, ele aumentou o gasto e reduzir os impostos, que é o que o Trump promete fazer. Mas funcionou. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: as condições e a predisposição dos agentes responsible for the limited ability to create purchasing power são favorable or unfavorable for the active fiscal policy nos Estados Unidos? É a pergunta que é relevante um pouco para nós entendermos porque o que acontece na economia global é que a China está desacelerando e a dificuldade do sistema chinês sustentar a taxa de crescimento na margem é muito grande. A perspectiva mais plausível é de que a China, o crescimento na China venha cedendo, no máximo estabilize, mas venha cedendo para baixo, não é assim. Então, uma recuperação dos Estados Unidos, que é o maior mercado, pode ter um efeito positivo. Uma pergunta pragmática. Deixa. E a pergunta Porque uma coisa é o Banco Central contrair a expansão monetária quando o déficit de público está estável, na margem, à disposição de financiar o Estado pelo mercado. É mais fácil. Se o déficit começa a subir e você não tem as condições de confiança, por exemplo, no risco, a concomitância de uma expansão fiscal com uma saída, um favor de mão do banco de crise, pode se tornar muito complicado, porque o risco está em uma subida muito grande do prêmio de risco de longo prazo. Term premium e outro prêmio de prazo, mas subir muito fortemente num processo em que você tem uma perda de confiança ou uma sensação de inconsistência por parte dos mercados em relação à política, ao mix fiscal e monetário. Esse é um risco que não saberia avaliar nesse momento, em que é um risco importante para o futuro. Então, esses são os dilemas que eu queria deixar com reflexão, retomando também aqui a dimensão de riqueza. Que é a dimensão que povoa, domina a reflexão do professor Braga. A riqueza é fortemente sensível à subida de juros de longo prazo, yield de papel do ano. É o benchmark do custo de capital, o benchmark de reprodução do capital financeiro é o papel do 10-year bond dos Estados Unidos. Esse juro salta. Você pode ter efeitos de deflação da riqueza que abafam os efeitos multiplicadores. Então, ou seja, outra vez, na macroeconomia contemporânea, há um fator adicional de complexidade que jamais deve ser esquecido em qualquer análise macroeconômica. E além da discussão a gastar, a investir, a consumir, a fornecer crédito, boa compra de crédito, rápido, família, governo, etc. No fundo, isso não tem uma efetiva nova. Só tem quando alguém se dispõe a gastar autonomamente. Eu preciso disso. E isso coloca até um problema para nós, Brasil. Como pensar a recuperação brasileira num contexto onde os fatores todos, alta ociosidade industrial, inibe a disposição empresarial para investir, alto endividamento do sistema empresarial, que precisa fazer um dilema que também dificulta o setor privado a investir, alta endividamento das famílias ainda em processo de ajuste, de desalavancagem, também no nosso caso. Nós estamos num momento difícil, né? E nós ainda temos juros muito alto. Não temos mais o impacto positivo das commodities, ganhos em termos de troca, e temos um comércio internacional anêmico. Então, a conjuntura especialmente difícil. E vale a mesma pergunta para qual é? Nós devemos refletir assim, qual é a eficácia de multiplicadores fiscais nesse momento? Mas eu já falei demais, desculpe. É professor Braga, nosso reconhecimento. Grande contribuição ao pensamento.